A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa Fator de Risco de hoje nós vamos conversar sobre as alergias. Conosco aqui está a médica do SESI de São Paulo, doutora Liane Catani. Doutora Liane, quando nós falamos de alergia, nós estamos falando de que exatamente?
Bom, a alergia é uma doença que é quando a pessoa tem uma sensibilidade aumentada a algumas substâncias. E essas substâncias podem ser físicas, né, como calor, frio, pode ser química, como por exemplo algum medicamento, ou biológica, como por exemplo uma picada de inseto. E aí desencadeia algumas doenças, né? Rinite, urticária, conjuntivite.
Certo. E esse processo alérgico, ele tem alguma predisposição genética ou só depende de fatores ambientais?
A alergia, de uma forma geral, ela tem como causa muitos fatores. Nós acreditamos que deva haver sim uma combinação entre uma predisposição genética, que é o quê? É quando você tem outros casos já na família. E também uma situação no próprio ambiente do paciente, que vai desencadear alergia, por exemplo, pó, fumaça de cigarro, mofo na casa.
Doutora Liane, e o aleitamento materno, ele é importante? Ele ajuda a reduzir o risco de processos alérgicos em crianças?
O aleitamento materno sempre é importante na formação da defesa da criança. É por isso que nós insistimos muito na importância do aleitamento materno e obrigatoriamente nos primeiros 6 meses de vida, no mínimo, né? Porque tudo isso passa da mãe para a criança, justamente essas defesas, essas substâncias que vão formar mesmo um organismo mais resistente a vários tipos de doença, inclusive alergias.
E quais são as substâncias mais importantes nesse processo alérgico?
Olha, os mais comuns são mesmo aquelas que a gente encontra em casa, né? Poeira, os ácaros, fungos, quando eu tenho um mofo em casa. Também ela pode ser causada por alimentos, às vezes resíduos e picadas de insetos e também os medicamentos que são menos comuns.
Doutora Liane, existe alergia a látex, a borracha?
Existe sim. É uma alergia bastante comum, inclusive, por contato. Então são pessoas que em contato com a borracha vão desenvolver uma alergia, habitualmente uma alergia local na pele, mas também pode ter manifestação sistêmica. Né, além da alteração de pele, também pode causar inchaço nos olhos, na boca, né, manifestações gerais.
Isso eu acho importante ser lembrado, porque a borracha faz parte do material escolar. Eu imagino que algumas crianças possam sofrer com esse processo alérgico e nem sabem que essa situação é provocada por uma coisa tão simples, né, como uma borracha.
As alergias elas podem acontecer, na verdade, em qualquer idade. E às vezes elas acontecem também por sensibilização. Então, algumas vezes, a criança ainda não tem a alergia. E depois, aquele contato repetido, por exemplo, com a borracha, né, de um chinelo, de algum outro elemento, vai aos poucos sensibilizando o organismo e daí pode ter a manifestação da alergia.
Doutora Liane, existe alergia de origem nervosa ou psicossomática?
Todas as alterações psicossomáticas, elas pioram, na verdade, o quadro alérgico. Não dá para a gente falar diretamente de uma causa, né? Como eu disse, você tem esse fator genético e você tem o fator predisponente. Mas, sem dúvida, toda essa parte psicossomática, ela agrava ou pode vir a agravar a sintomatologia. Daí a frequência que muitas vezes a gente tem da criança em condições de véspera de prova, não é verdade? Que ela está, às vezes, mais estressada e que piora, por exemplo, um quadro de uma urticária, de uma rinite, de uma asma.
Doutora Liane, por falar nisso, quais são os principais tipos de alergia?
Olha, os principais tipos de alergia são as alergias de pele, que é a urticária ou eczema, e a alergia respiratória, que é a rinite e a asma.
E, doutora Liane, existe uma alergia que se manifeste apenas assim em algumas épocas do ano ou não?
Existe sim, as alergias sazonais. Então, são alergias relacionadas às substâncias que estão mais naquela época do ano. Por exemplo, você tem as alergias do inverno, quando o ar está mais seco. Você tem as alergias mais relacionadas à primavera, onde você tem mais pólen, né, nas flores, nas árvores. Então, você pode inalar essa substância e desencadear os quadros alérgicos.
Doutora Liane, uma pessoa pode ser alérgica a mais de um fator? Quer dizer, ter mais de uma causa para sua alergia?
Pode. A pessoa pode ser alérgica a vários elementos e ter várias manifestações respiratórias, de pele, pode ser alérgica a medicamentos, pode ser alérgica a picada de inseto. Não quer dizer que a pessoa vai ter só um tipo de alergia.
Doutora Liane, a senhora estava falando de rinite alérgica. O que isso significa exatamente?
É, a rinite alérgica, ela é uma doença muito comum. Ela acontece em cerca de uma em cada quatro pessoas. E ela vai se apresentar como? Aquele quadro muito comum que todo mundo já deve ter ouvido falar. Coceira no nariz, espirros em salva, né? Espirros constantes, nariz frequentemente entupido. Então ela é muito frequente.
Mas, doutora Liane, essa rinite alérgica, ela pode ser confundida de alguma forma com um resfriado ou não?
É, pode haver confusão, sim, mas o resfriado, geralmente, ele vem acompanhado de alguns outros sintomas, né? E ele é de duração mais prolongada. A rinite, ela acontece, geralmente, mais no período da manhã. Ela não tem outros sintomas acompanhando, é só um quadro mesmo local, que a pessoa sente aquela congestão no nariz, aquela coceira, aqueles espirros. E jamais o resfriado, você pode ter aquela sensação de que tem uma dor no corpo, não está se sentindo bem, aquilo fica persistente durante o dia, né? É mais o quadro que diferencia. Na rinite você está se sentindo bem, você tem aquele quadro mesmo incômodo, né? Quando em contato com alguma substância.
Certo. E a rinite também não provoca febre, né?
Não, a rinite não. Ela é bem um quadro alérgico mesmo, ela é bem um quadro local.
Doutora Liane, a senhora falou também de asma. A asma é um processo alérgico?
A asma é um dos tipos, né, de alergia respiratória. Ela já é uma doença inflamatória mais crônica das vias aéreas. E aí você tem um quadro clínico diferente. Você já tem tosse, falta de ar, já tem o chiado no peito, que é o que mais caracteriza, né?
E quais seriam, assim, os fatores que podem agravar esse quadro da asma?
Olha, os principais são aqueles justamente que nós temos dentro de casa, muitas vezes, né? A poeira de casa, os ácaros, o fungo, a umidade do ar, então, assim, os fatores externos, né? Ou a variação da temperatura. O próprio quadro, se a pessoa tiver com um quadro viral, uma gripe, um resfriado, também pode piorar a asma e a própria poluição do ar.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos conversar com a doutora Liane Catani sobre a possibilidade de alergia através do consumo de algum alimento. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a doutora Liane Catani, que é médica do SESI de São Paulo. Nós estamos conversando com ela sobre as alergias. Doutora Liane, uma pessoa pode ter alergia a algum tipo de alimento?
Existe. Ela é mais difícil de fazer o diagnóstico, mas ela existe. É quando a pessoa tem uma reação anormal ou a um tipo de alimento, ou muitas vezes um conservante, um aditivo do alimento. Aí a pessoa vai apresentar o quê? Náusea, vômito, geralmente uma reação de pele que a gente chama de urticária, que é quando tem aquelas placas vermelhas. Nos casos mais graves, às vezes inchaço nos lábios, nos olhos. E você tem grupos de alimentos que mais causam isso, que são principalmente frutos do mar, né? Mariscos, camarões, mas também ovos, sementes, nozes.
Corantes e conservantes que estejam no alimento também provocam alergia?
Corantes e conservantes são muito frequentes também. Que vem junto com os alimentos, né? Eles podem desencadear esse tipo de alergia alimentar.
Doutora Liane, e como é que se desenvolve a alergia?
Bom, a alergia, ela tem vários fatores como causa. Como nós conversamos, né? Existe uma combinação entre uma predisposição genética, que é quando eu já tenho outros casos na família, e a situação do ambiente que vai desencadear. Então, ou é uma fumaça de cigarro, ou é o pó, ou é o pólen, ou mesmo o contato com o látex, ou o contato com alguma medicação.
Com o tempo, ela pode desenvolver sensibilidade a esse alimento?
Pode. Ela pode ter, aos poucos, uma sensibilização quanto certos tipos de agentes. Então, às vezes, na infância, não apresenta uma manifestação direta de alergia a algum alimento. Isso serve para todos os tipos de alergia. Ou um quadro muito leve, que a pessoa nem percebe, né, que a família nem percebe. E, às vezes, mais para frente, após essa sensibilização, passa a apresentar mesmo um quadro de alergia instalada, com essas manifestações que nós conversamos, né?
Doutora Eliane, e como a gente pode controlar os sintomas da rinite alérgica e de outras alergias respiratórias?
Isso é muito importante que todos saibam, né? Principalmente para controlar a rinite alérgica e as alergias respiratórias, a gente deve tomar medidas de controle com o ambiente em que a pessoa alérgica vive. Então, são cuidados básicos que todo mundo tem que saber quando tem uma pessoa alérgica em casa. Então, tem que manter a casa sempre limpa, sempre arejada. Não pode deixar ninguém fumar e nem fumar dentro de casa. Manter os animais fora de casa por causa do pelo. Evitar perfume forte, também produto de limpeza, né, que possua odor muito forte. E quando for fazer a limpeza, utilizar mais pano úmido e não vassoura, que levanta aquela poeira, né, aquele pó da casa e que piora esse ambiente. Lavar sempre roupa de cama, colocar cobertor no sol, manter o quarto arejado, tirar o máximo possível cortinas, bichinhos de pelúcia do quarto das crianças. Tudo que pode acumular poeira, a pessoa deve se preocupar em tirar da casa de uma criança alérgica ou de um adulto alérgico, por fim, né? Além disso, também, você tem que ter outros cuidados. Preferir tomar banho no horário mais quente do dia, utilizar um sabonete neutro e, principalmente, estimular a criança e até mesmo os adultos a terem uma atividade ao ar livre, né? As brincadeiras, os jogos. Então, ter uma vida mesmo mais saudável como um todo, né?
Doutora Eliane, e as alergias de pele, elas são muito comuns?
São. As alergias de pele também são bastante comuns. E a gente pode ter diferentes formas de alterações na pele. Pode ser uma coceira, que ocorre nas dobras, né, dos braços, nos joelhos. Outras vezes eu posso ter na forma de aparecimento de pequenas bolhas, com vermelhidão e coceira, que é justamente mais comum na alergia de contato, por exemplo, do metal, do látex, das plantas. Uma outra forma também bastante comum é a urticária, que é aquela que se manifesta com aquelas placas elevadas, vermelhas, que coçam bastante e que aparecem nas alergias dos medicamentos, dos alimentos, às vezes pós-exercício, pós-picada de inseto.
Doutora Eliane, e como é que se faz o diagnóstico e o tratamento das alergias? Ele é um tratamento complicado?
Olha, ele não é complicado, mas exige o cuidado e principalmente a procura mesmo de um serviço médico, né? Se você suspeita que dê seus sintomas de coceira, de alteração de pele, alteração respiratória principalmente, são provocados por alguma alergia, o melhor a fazer mesmo é procurar um médico especialista em doenças alérgicas. Mas também pode ser procurado o quê? Um especialista naquela parte do corpo em que você está sentindo as manifestações, né? Então, se é nariz sempre coçando, garganta mais seca, uma tosse seca, vai procurar o otorrinolaringologista. Se for mais de pele, o dermatologista. Se é mais a parte do chiado no peito, né, da tosse, o pneumologista. O importante é procurar algum médico que possa te orientar. O que vai ser feito? Além dessas medidas gerais, né, para diminuir os sintomas, que nós até comentamos, os cuidados com a casa, com o ambiente, o médico especialista ele vai recomendar, muitas vezes, remédios que vão auxiliar no tratamento, que são os antialérgicos. Então, eles vão combater, vão prevenir os sintomas e, algumas vezes, vai usar também outros tratamentos, por exemplo, vacinas que hoje existem, né, para diminuir esses quadros alérgicos.
Mas, doutora Eliane, como é que funcionam essas vacinas?
Olha, a vacina é um tratamento específico contra as alergias que realmente é o especialista que vai prescrever. Vão ser realizados testes alérgicos e vão ser observadas que substâncias aquela pessoa tem alergia, né? E a partir de então, são feitas vacinas específicas para aquela pessoa.
Quer dizer,
então,
não...
esse é um tratamento mesmo com o especialista, né? Personalizado.
Quer dizer, não adianta correr num posto de saúde e pedir uma vacina contra a alergia que não vai encontrar, né?
Não é o mesmo sistema das vacinas que nós conhecemos contra as doenças, por exemplo, próprias da infância, né? A vacina que a gente chama do tratamento antialérgico, ela é personalizada mesmo, é de acordo com aquilo que a pessoa é alérgica. A gente obtém isso após os testes específicos pelo especialista.
Tá ótimo. Eu queria agradecer a doutora Eliane Catani, médica do SESI de São Paulo, pelas explicações que nos deu hoje sobre as alergias, esse mal que aflige a tanta gente, né? Obrigado, doutora Eliane.
Muito obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.